recebemos esta noite na edição da noite José Eduardo Martins, antigo secretário de Estado, antigo deputado do PSD. Boa noite, José Eduardo.
Boa noite.
Vamos olhar para alguns...
A
todos, claro, os nossos ouvintes. Vamos olhar para alguns tópicos da atualidade nesta segunda-feira. A atualidade tem sido muito marcada por uma pessoa chamada Maria Luísa Albuquerque e por duas razões. Uma tem a ver com a sentença do Tribunal Comercial de Londres, que no fundo obriga o Estado a pagar 1.800 milhões de euros ao Santander, num processo relacionado com os swaps, que levou depois a uma litigância entre o banco e o Estado português. Noutra medida, antiga Ministra de Estado e das Finanças vai trabalhar para uma entidade que trata de gestão de crédito mal parado e de certa maneira isso foi colocado em relação àquilo que é um eventual conflito de interesses e de funções face à deputada, tendo em conta também as funções que desempenhou, nomeadamente no caso Banif. Vamos por partes. Maria Luísa Albuquerque, no caso do seu novo emprego, na sua opinião, deve deixar, por exemplo, o cargo de deputada? Para si, há incompatibilidades aqui à vista?
Depende do que estamos a falar. Do ponto de vista legal, se é esse estritamente positivista, e eu, cada vez que uma coisa destas acontece, no tempo do engenheiro Sócrates, passava a vida a ouvir o líder parlamentar, Alberto Martins, dizer que a única ética da República é a lei. E agora alguns dirigentes do PSD disseram o mesmo a propósito deste caso de Maria Luísa Albuquerque. Eu não creio que haja uma incompatibilidade legal. Em todo o caso, a ministra, a ex-ministra, a senhora deputada, veio agora pedir que essa avaliação fosse feita pela Subcomissão Parlamentar de Ética e é pena que o tenha feito agora, talvez para evitar uma parte disto, porque acho que é uma parte que nunca seria toda evitável a partir do momento em que decidiu aceitar o convite, devia ter feito esse pedido anteriormente. E devia ter feito esse pedido anteriormente porque não me parece que estejamos aqui numa matéria, enfim, enquadrando-se dentro da lei. Não vejo o que é que as alterações de lei pedidas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista alteram desta situação, mas esta situação, vamos caracterizá-la para começar, não é uma situação agradável, não é uma situação defensável e foi um enorme erro político de Maria Luísa e enfim, sendo uma decisão pessoal, ela foi uma dirigente muito destacada, foi e é ainda uma dirigente muito destacada do PSD.
Mas
foi
uma opção secundada por Pedro Passos Coelho depois.
No primeiro dia parecia que era uma surpresa para Pedro Passos Coelho, senão a reação teria sido imediata. Ao segundo dia a reação foi secundada por Pedro Passos Coelho, como por outros dirigentes do partido, eu creio, porque, enfim, tratando-se de uma deputada que acabou de ter funções tão relevantes de responsabilidade no governo do partido, perante uma circunstância que ela os confronta com um facto consumado, creio que não houve grande alternativa, senão reduzir a questão ao plano da estrita ética, da legalidade positivista, como eu dizia, e dizer que não há nenhuma ilegalidade. Não há nenhuma ilegalidade, mas há um dano e há uma decisão errada. O que é que a ex-ministra vai fazer? Vai trabalhar para uma empresa que trabalhou na área da atuação do Ministério das Finanças e para não haver ilegalidade, como parece ser o caso, implica que não tenha havido nenhuma relação direta, mas para lá dessa relação direta há uma questão de razoabilidade, de bom senso. As pessoas têm a ideia e têm a ideia de um conjunto de políticos, há um grupo de políticos, as pessoas têm a sensação de que a passagem pelo governo dá razão àquela butada, já não sei de quem é, que bom é deixar de ter sido governante, porque isso é que nos faz subir na vida. E não sejamos ingênuos, isso às vezes, muitas vezes acontece. As pessoas num país pequeno, muito ligado à máquina do Estado, como é Portugal, têm vista de fora a ideia de que quem esteve no governo conhece muita coisa, sabe muita coisa,
isso está
perto de muita informação. Isso é verdade. Às vezes também é um bocadinho exagerado, e também há outras coisas que podem acontecer, quer dizer, há governantes que se destacam de tal maneira que não eram conhecidos até aí, passam a ser conhecidos depois disso, e isso confere-lhes uma aura de competência.
Mas é uma mais-valia objetiva ter estado naquelas funções?
É uma mais-valia objetiva e por isso deve evitar. Olha, eu passei por funções muito modestas, que, como te recordas, de secretário de Estado do Ambiente há 12 anos atrás, e quando saí de funções, ato contínuo, fui convidado por duas empresas grandes, numa até era um grupo que tinha três empresas grandes, para me convidarem para lá trabalhar. E eu expliquei que não ia adquirir qualidades de gestor do dia para a noite. Aliás, é uma coisa relativamente fácil. Em Portugal, toda a gente passa a ser gestor do dia para a noite. Eu acho que não pode ser assim. E, portanto, ambos transmiti que aquilo que mandava o bom senso, e a probidade e tudo mais, era que, enfim, não se mude de profissão depois de ter saído do governo. Não me parece assim muito sensato mudar de profissão saindo do governo. Eu era advogado, advogado fiquei. Isto acontece muitas vezes. O que Maria Luís fez, voltando para encerrar o assunto, foi uma opção que também vai ter um custo político. Eu voltava atrás para tentar juntar os pontos. Estava a dizer que não me parece que seja uma questão de alterar lei, porque eu não vejo que lei é que se possa alterar que venha a dizer um ex-ministro das Finanças qual será o âmbito e o objeto dessa lei. Quer dizer, isso.
Mas o bom senso deve ser balizado porque é preciso estar
O
um
bom
ano, seis
senso, o bom
meses,
senso, o tempo
pois.
tem, o tempo tem um efeito. O tempo tem um efeito, no direito
E o
e também
que é
tem um efeito na
equilibrado num caso
política.
destes? É o seu exemplo pessoal.
O que eu acho que é equilibrado é não aceitar um cargo destes. Nem um mês, nem dois, nem três, nem 6 meses depois. É procurar não trabalhar na área em que trabalhava o Ministério, onde estivemos a fazer funções públicas. E,
Mas se é
portanto.
daquela área, do ponto de vista técnico, faz sentido continuar a trabalhar numa área que conhece tecnicamente.
Pois, mas havia um emprego anterior, há de haver outro depois. É uma questão que causa efetivamente dano à imagem. E, no mínimo. Se era assim, uma despedida, pelo menos devíamos separar os dois planos. E se Maria Luís queria mesmo aceitar este emprego, então talvez devesse ter, voltando à tua pergunta inicial, talvez devesse ter renunciado ao mandato de deputada e ter explicado que a política para ela terminou aqui. Porque, independentemente das alterações da lei, estas decisões que passam ao lado, que são assim pouco acisadas e passam ao lado do bom senso, têm consequência política. Eu não acredito que haja uma especial alegria nos eleitores do PSD com esta decisão de Maria Luís.
Mas neste caso a consequência política é para o homem que acabou por secundar Maria Luísa Albuquerque, que chama-se Pedro Passos Coelho.
Eu acho que esta consequência fica mais com Maria Luísa Albuquerque. O que fica de Pedro Passos Coelho é, apesar de tudo, um homem que protege os seus. Isso tem naquela primeira reação imediatista das pessoas mais valor do que quem escolhe.
E no caso dos swaps, é também a ministra, antiga ministra que está, digamos, na berlinda.
Infelizmente, a fragilidade da antiga ministra tem feito com que, apesar da tentativa, o PSD não tenha sido bem sucedido, como deve, do meu ponto de vista, a explicar o que está aqui em questão, porque acho que há limites para o descaramento com que as pessoas do atual governo se têm referido a essa situação. Em primeiro lugar, os contratos de swap são contratos que foram subscritos pelas empresas públicas e tinham por fim proteger essas empresas públicas perante os riscos de aumento da taxa de juros de empréstimos que tinham feito. E, portanto, o primeiro argumento de quem sabe que assinou todos estes contratos, e eles foram todos assinados entre 2006 e 2009, no tempo do governo do engenheiro José Sócrates, com o conhecimento das tutelas, como se veio abundantemente a provar, a primeira tentativa de fazer disto um assunto da responsabilidade do anterior governo, como no fundo se não fôssemos todos contribuintes e não acabássemos todos a pagar o que vai acontecer, seja o que for com os swaps. Esta tentativa, canhestra, de dizer que foi por ter escolhido um tribunal em Londres ou por ter decidido não pagar, que os contribuintes vão pagar 1.800 milhões de euros pelos contratos de swap das empresas públicas de transportes, é falsa. Estes contratos foram assinados no tempo do governo do engenheiro José Sócrates. E mais, ao contrário do que se diz, que as coisas têm que ser enquadradas no seu tempo, eu acho que elas têm efetivamente todas que ser enquadradas no seu tempo. Tem que ser enquadrado no seu tempo sabermos se de 2006 a 2009 estes contratos eram contratos que antes da crise de 2008, antes da posterior quebra das taxas de juros, se eram contratos que faziam sentido. E a avaliação feita pela maior parte dos especialistas é que não, nunca foram contratos que valiam a pena, foram sempre contratos em que o Estado sairia, como acabou por sair, sempre prejudicado, independentemente de as taxas de juros não terem subido. Ou seja, foram contratos mal assinados desde o princípio. E depois a outra coisa que temos que enquadrar no tempo para perceber, enfim, perceber para não repetir, porque isto de, enfim, apontar a culpa interessa-me pouco, interessa-me que estas coisas não se repitam, que não aconteçam, que não as paguemos. Mas outra coisa que temos que situar no tempo é o que é que acontece em 2011. Porque hoje o Partido Socialista ainda diz esta coisa espantosa. Depois de esquecer quem assinou os contratos, diz esta coisa espantosa que é: ah, mas se tivesse negociado com o Santander em 2011, em vez de 1.800, tínhamos pago 500 milhões de euros. E isso oferece-me, grosso modo, dois comentários. Primeiro comentário. De 2011 a 2013, quando o governo de Passos Coelho e Maria Luís e Vítor Gaspar disse que estes contratos são um grande problema, não, em alguns chegámos a acordo, nos que não chegámos a acordo, vamos para o tribunal, toda a esquerda em uníssono, os que hoje apontam o dedo aos swaps, disseram impossível negociar nessa altura. Em 2011, no verão de 2011, quando este problema é explotado, nós estamos com a chegada da Troika. A Troika tinha chegado a Portugal 3 ou 4 meses antes. Nós estávamos no princípio da execução do memorando de entendimento com a Troika. Ninguém, na altura, queria negociar coisa nenhuma e toda a gente apelidou a decisão de não pagar e ir para tribunal. Agora, passados 3 anos...
Foi para tribunal porque havia a expectativa de haver um ganho de causa, ou não?
Muitas vezes... Sou advogado. Muitas vezes o ganho de causa é o tempo, infelizmente, na cabeça das pessoas. Não sei o que estava na cabeça de quem leva isto para tribunal. Acho que sim, que haveria a expectativa desse ganho de causa.
Houve uma má avaliação jurídica também no processo? Ou uma
manobra
de desespero?
Isso é uma coisa que ninguém pode garantir. Eu acho que houve uma espécie de mistura das duas. Houve uma espécie de vamos ver o que é que o tribunal decide sobre isto, porque isto é de tal maneira oneroso que poderemos aqui ganhar qualquer coisa, como não chegamos a acordo numa negociação, vamos para o tribunal. Outra coisa espantosa que se tem dito é que parece que escolheu um tribunal em Londres. Enfim, o que o Bloco de Esquerda disse sobre isso é, aliás, de grande puerilidade. Quer dizer, a justiça funciona de forma imparcial em todos os sítios e parece que a Inglaterra funciona há muitos séculos de forma imparcial. E depois, estes contratos normalmente têm uma cláusula de foro, têm uma cláusula que determina qual é o tribunal que é aceito por ambas as partes. E, portanto, foi aceito no momento da assinatura, recorde-se, não é alterada quando se decide ir para tribunal. E, portanto, o que o Tribunal de Londres decidiu foi não dar razão ao Estado português e agora há mais a pagar. E diz-se que o resultado disto foi uma espécie de processo modo Banif, em que o anterior governo empurrou com a barriga o problema para ver se ele aparecia mais tarde. Bom, sobre empurrar com a barriga, há alturas, eu estava no outro dia a conversar com um amigo meu noutro órgão de comunicação social e ele dizia que é preciso enfrentar os demónios pela frente. Não posso estar mais de acordo, mas isso às vezes em política não é exatamente fácil, sobretudo quando do outro lado não há capacidade para perceber que uma situação de emergência, uma situação como esta, melindrosa, em que é preciso dar mais notícias às pessoas e assumir responsabilidades, elas precisam de ser partilhadas para não ficarmos neste jogo das culpas. E eu com isso só queria terminar. O que aconteceu ao Novo Banco, e não confundamos as diatribes de António Costa com Carlos Costa com a solução do problema do Novo Banco, estamos aí basicamente a falar de uma parte dos obrigacionistas do Novo Banco, o que é que aconteceu com o Novo Banco, que quis este governo apenas e só ganhar mais tempo. E constatando que o Novo Banco é um problema, aquilo que estamos a fazer é adiar mais um ano a decisão sobre o Novo Banco. Daqui a uns meses voltaremos a falar sobre isto. É pena que aquilo que... A trave que estamos sempre a ver na vista alheia não deixa ver o agreiro na nossa.
Vamos a um último tema. O Passos Coelho foi reeleito líder do PSD com 95% dos votos. Não há oposição no PSD a Passos Coelho?
Não.
E porquê que não há?
Não se materializou, não existiu. Por uma razão simples, eu acho, a primeira de todas, porque nós estamos perante uma circunstância especialíssima no PSD. Pedro Passos Coelho ganhou eleições legislativas. E ganhou as eleições legislativas quando, uns meses antes, toda a gente diria ser impossível ganhar essas eleições legislativas. Pedro Passos Coelho assumiu um programa duríssimo, que hoje, tenho lido, reconhece, ao longo do qual se cometeram erros e com excesso de entusiasmo e de voluntarismo em relação aos planos da Troika para a economia portuguesa, mas esse plano duríssimo passou por cima de todos nós ao longo de 4 anos. Resistiu a uma crise política que eu acho aquela com o CDS, no verão de 2013, que eu acho que muito poucos líderes teriam resistido. Conseguiu uma coisa única, que é acabar um governo de coligação com o CDS. Nunca um governo em coligação com uma coligação que incluísse o CDS tinha terminado um mandato. E tudo isso Passos Coelho conseguiu, mas sobretudo para o PSD, Pedro Passos Coelho ganhou as eleições legislativas. E o PSD é um partido mais institucional do que às vezes parece. Bastante, aliás, mais institucional que o PS dos últimos tempos.
Isso quer dizer então que não há oposição nem a prazo, porque Passos Coelho acaba de ser reeleito com 95%, como referiu, ganhou as
Acaba.
eleições.
É a oposição. Quando
Mas
pensamos em
nunca deixa de
oposição,
ser candidato a
quando pensamos
primeiro-ministro.
em oposição partidária, pensamos naturalmente, óbvio, e bem. Numa alternativa pessoalizada. E eu essa não a vejo neste momento no PSD em lado nenhum. Um clássico challenger, que é o meu amigo Rui Rio, não dá opinião sobre o assunto e
Ainda é um
não tem
challenger?
manifestado interesse. Com franqueza, tendo algumas dúvidas, continua a ser. Mas foi tido por muitos colegas teus e por muitos colegas meus militantes do PSD como o challenger, quase oficial. E ele não tem dito rigorosamente nada. E depois, há, se quiseres, eu acho que uma espécie de vazio geracional, que se não é vazio nenhum, porque as pessoas têm todas muito boa idade para ser candidatos, se tiverem programas e se tiverem interesse, mas não acho que isso tenha materializado. Acho que para boa parte das pessoas que pensam de uma maneira um bocadinho diferente. Eu, por exemplo, não tenho interesse em materializar nenhuma candidatura, mas
Porquê?
penso de maneira diferente da de Pedro, já te respondo. Penso de maneira diferente de Pedro Passos Coelho, quando expressá-lo no Congresso, é o que tenho feito desde que ele foi eleito líder, não tenho feito parte das direções e vou continuar a não fazer parte. A razão porquê? Porque não acho que haja, neste momento, gente, suficiente a pensar de maneira parecida com a minha no partido para que isso mereça o trabalho, de protagonizar uma alternativa que eu acho que verdadeiramente o PSD neste momento não tem. Eu não vejo. Não basta, para haver uma disputa de alternativa, haver um candidato alternativo à liderança. Isso falam-se todos os dias em 10, e se for a vaidade que manda a vida, poderia haver 10 candidaturas. Eu acho é que, para haver. Ser candidato a presidente do PSD é uma enorme responsabilidade, obriga a estar preparado para no dia a seguir assumir os destinos do país. Isso não se faz sem uma equipa de pessoas. Eu não vejo a política como Pedro Passos Coelho a vê, como um exercício
Mas quem
assim
está interessado
tão
numa alternativa
solitário
começa a
e
construir
isolado.
essa alternativa.
Sim, mas construí-la não significa construí-la exatamente na rua. Há muitas maneiras de construir a alternativa e isso, para isso, significa ir conversando com pessoas, preparando a alternativa, preparando caminho, e isso não precisa, a bem do PSD, de ser especialmente feito como tantas vezes é no meio da rua.
Mas isso não significa, enfim, uma preparação que pode começar desde já. Até porque há caminhos diferentes dentro do PSD. Caso
Eu acho
contrário,
que este
arrisca-se Passos
Congresso, eu
Coelho.
acho que este Congresso, acho que este Congresso é o momento, de as pessoas dizerem um bocadinho aquilo que vem e o que pensam sobre o futuro.
Sem pôr em causa a liderança.
Há aqui um momento em que naturalmente um partido que teve o seu líder a ganhar eleições em circunstâncias muito difíceis lhe retribui reelegendo-o com 95%, o que diz tudo sobre a utilidade e a oportunidade de candidaturas alternativas, e há um Congresso em que esse líder se propõe traçar um caminho diferente, pelo menos julgo percebê-lo do passado. Eu ainda não percebi em que é que isso se materializa. Acho que andamos aqui um bocadinho a brincar com as palavras. Vamos perceber em que é que isso se materializa durante este Congresso, vamos ser todos francos uns com os outros e há um caminho que começa a partir de agora.
Quer dizer que vai fazer uma intervenção no Congresso?
Sim, mas sim, eu há 6 anos que não, 6, imagino que 8, que não me candidatava em eleições a delegado ao Congresso, candidatei-me nas eleições da minha concelhia, de Paredes de Cor, este fim de semana, fui eleito no sábado e vou estar no Congresso, ou seja, como todos os delegados, tenho direito aos meus 4, 5 minutos para falar e não faço questão de prescindir deles, mas é só isso.
José Eduardo Martins, muito obrigado.
Muito obrigado.